Renasci foi das cinzas das guerreiras, pela mesma missão que me desfez, ver meu corpo no chão mais uma vez, reforçando o poder da Terra Santa, pois quem queima em seu solo depois planta, dá lugar pra raiz vingar sua fruta, que a floresta e a mata tão na luta, se curando na voz da benzedeira, minhas vestes é mulamba e as feiticeiras são as mesmas que hoje chamam puta.
As amigas.
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 Se me rasgar a roupa, te arranco o pau com a boca, ainda dou pra tu chupar. Pra ver como é severo teu veneno, eu faço do mundo pequeno. E Deus permita me vingar. E Deus permita me vingar. E Deus permita.
Olá, sejam todas, todes e todos bem-vindos ao podcast As Amigas. Esse é um programa produzido, editado e elaborado pelas minas da Frente Feminista Marielle Vive, organização que atua em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste, interior do estado de São Paulo. A Frente Feminista foi formada em abril de 2018 pela reunião de coletivos feministas a partir da morte trágica de Marielle Franco e Anderson Gomes. E por isso, a Frente leva o nome da vereadora em sua homenagem. Desde então, atuamos para fortalecer o movimento feminista na região, além de trabalhar com formações e projetos com o objetivo sempre de tornar os direitos das mulheres mais acessíveis. Para conhecer mais sobre o trabalho da Frente Feminista, acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Medium, procurando pelo nosso nome. Nosso podcast vai ao ar toda segunda-feira e nossa proposta é fazer um bate-papo temático a partir de um olhar feminista, com direito a algumas divagações e nossas indicações ao final. Eu sou a Rúbia, faço parte da Frente Feminista, também sou funcionária pública e mãe da Luísa. Estou aqui com a Audrey Cocol, advogada e mãe.
Oi, gente.
Clarissa Oliveira, professora.
Oi, amigas.
Isabela Ferrari, arquiteta.
Oi, gente.
Miriam Naves, assistente social, aposentada, mãe e avó.
Oi, meninas.
E Estela Sais, professora e pesquisadora.
Oi, amigas.
Hoje vamos falar sobre violência doméstica. Estamos gravando no dia 29 de julho de 2020 pela internet devido à pandemia. Como esse tema é complexo e envolve muitas questões, a gente resolveu dividir em dois episódios. Esse primeiro episódio a gente vai tratar sobre a violência doméstica, como já foi dito, especificando as diversas formas de violência, conceituando o que é a violência doméstica, tratando em relação à violência com a mulher e a violência com a criança e o adolescente. No próximo capítulo, que será tratado semana que vem, nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, explicando sobre como funciona a Lei Maria da Penha, não apenas a lei punitiva, mas também a lei garantidora de direitos, que especifica diversas formas de prevenção da violência, de como tratar as diversas questões da mulher e da violência doméstica no âmbito institucional, no âmbito das relações familiares, das relações diversas na sociedade. Então a gente vai tratar sobre esse aspecto no capítulo posterior. Então vamos começar. E para começar nosso bate-papo de hoje, vou chamar a Audrey para introduzir o tema para a gente.
Quando falamos de violência doméstica, a imagem que vem à cabeça da maioria das pessoas
é um ato de agressão física de um homem contra uma mulher. Em ato subsequente, imaginamos que, logicamente, essa mulher chamaria a polícia e o homem seria preso. Mas essa não é a realidade da maioria dos casos envolvendo a violência no âmbito familiar. Existem muitas nuances e variáveis a respeito dessa cena. A primeira é de que a violência não é só física. A definição que a Lei 11.340, a famigerada Lei Maria da Penha, é que violência doméstica é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Assim, existem várias formas de sentir esse drama. Outro aspecto que chama muita atenção quando nos deparamos com o noticiário envolvendo esse tipo de crime é a quantidade de mulheres que não denunciam seus algozes, ou que pelo menos demoram muito tempo para tanto. Clama atenção também o fato de que, ainda depois de sofrerem um intenso ciclo de violência, para se corajarem e buscarem auxílio do Estado, sabemos que em muitos lugares a mulher acaba revitimizada e sofre outra forma de violência, a violência institucional, através da falta de amparo e aparato do Estado. Aí então vem a pergunta: a Lei Maria da Penha funciona? Ela é um instrumento eficaz contra a violência de gênero enraizada no patriarcado e machismo presentes em nossa sociedade? Conseguimos visualizar os avanços que essa lei, nascida após muita luta de uma mulher que sofreu por duas vezes tentativa de homicídio do próprio esposo, que mal pagou pelo crime e resultou numa cadeira de rodas? A Maria da Penha, pelo menos, carregou e honrou essa luta muito bem, levando a conscientização para o mundo todo da violência doméstica e impunidade com que o Brasil tratou esse crime. Mas ainda sabemos que o número de denúncias e subnotificação é baixo em relação aos casos de morte e violentas agressões. Durante a pandemia do novo coronavírus, a qual estamos vivendo, esse número tem aumentado significativamente. No estado de São Paulo, o aumento de 41% do número de feminicídio não combina com a redução de registros de 22% e 33% nos crimes de lesão corporal e ameaça, respectivamente. A região de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, Hortolândia e Nova Odessa não foram exceção desse aumento, tendo triplicado o número de denúncias após a classificação da pandemia e os decretos de isolamento social. As agressões físicas e morais não são os únicos fatores que assustam a vítima de violência doméstica. Risco de morte para elas e seus filhos assombram a vida dessas mulheres que, na grande maioria das vezes, dependem economicamente de seus companheiros, mas que não conseguem denunciar. Não são raros os casos em que a mulher já foi à delegacia, mas a falta de estrutura, ambiente adequado e profissional minimamente preparado inibe essas mulheres a procurarem a salvaguarda do Estado, pois a falta de assistência, orientação e qualificação são fatores que colocam a mulher em uma situação de revitimização, fazendo ela passar novamente por toda a vivência traumática. Para piorar, os decretos de isolamento que proíbem a abertura das escolas em lares em que a situação de violência doméstica já são frequentes, colocou as crianças em maior grau de vulnerabilidade, submetendo-as à mesma violência que a mãe sofre dentro do lar, física, psicológica, patrimonial e sexual. Hoje nós vamos tentar abordar esse tema que é tão complexo no Brasil, sem nos deixar seduzir pela ganância de explorar todas as abordagens que envolvem a violência doméstica, posto que sabemos que é um tema inesgotável, espinhoso, dolorido e, em muitos lares brasileiros, exige todo o cuidado e a sensibilidade que já não foi confiada para essas mulheres.
Então, quando a gente pensa nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo e nessa intensificação da violência contra a mulher e da violência doméstica em geral, que inclui também as crianças e os adolescentes, dá para a gente pensar que o problema não é só a proximidade física com o agressor, mas essa violência acaba sendo potencializada pelo próprio contexto da pandemia. A pandemia acaba criando um cenário de muita incerteza, de muita insegurança, de muita instabilidade. E isso acaba também influenciando e afetando o temperamento e o comportamento das pessoas. Então a gente se encontra numa situação na qual a gente está preocupada com um vírus, com a iminência de uma contaminação, muitas pessoas estão com insegurança financeira, então o aumento do desemprego, a própria falta de espaço e de qualidade, né, nas habitações das famílias, tudo isso vai potencializando e sobrecarregando emocional e psicologicamente a todos. E quando a gente tem um cenário já habitual de violência doméstica, isso acaba se intensificando, principalmente as mulheres, as crianças e os adolescentes acabam sofrendo essas consequências. E essa sobrecarga também emocional e psicológica, ela acaba ficando sem uma válvula de escape. O convívio social, os eventos, as partilhas, os encontros, tudo isso acaba restringindo ainda mais, né, a circulação das pessoas e aflorando ainda mais, eu acredito, os ânimos, né, dificultando ainda mais o relacionamento dentro da família e potencializando ainda mais a ocorrência de situações de violência.
E pensando nisso, Isa, foi interessante que você tocou nesse aspecto, né, de tudo que potencializa a violência dentro de casa durante a pandemia. Porque aí a gente vê dois cenários pelas pesquisas que a gente fez, né? A gente vê o quão urgente era para nós, como Frente Feminista, tratar desse assunto. Era urgente que a gente falasse sobre isso. E aí a gente vê dois cenários diferentes em relação à denúncia, né? Se a gente pega só a nossa região aqui, a gente vê que teve um aumento no número de denúncias que fez com que, segundo um jornal aqui da nossa região, que teve acesso à lei de acesso às informações, entre 14 de março e 13 de abril, que foi bem o comecinho, né, do isolamento, distanciamento social, a gente teve um aumento muito grande de denúncias de casos de violência doméstica em Americana, Sumaré, Hortolândia, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. Isso acendeu, sabe, um sinal preocupante para a gente, porque se está tendo muita denúncia, imagine as que não estão sendo denunciadas, imagine o que está acontecendo nesses lares aqui tão próximos a nós. E a gente estava pensando mesmo que era urgente falar sobre isso, porque está muito perto da gente. Todos os dias a gente ouve falar algo sobre isso. Em contrapartida, se os dados sobre as denúncias de violência doméstica contra as mulheres estão aumentando durante a pandemia, por outro lado, a gente tem uma subnotificação dos casos de violência com crianças na quarentena. É preocupante mais ainda pensar nisso, porque em maio, né, dia 18 de maio, teve a data de combate à violência contra crianças e adolescentes. Se a gente for analisar só os dados, né, estatísticos, se você pegar de 2019 para 2020, teve uma redução no número de ocorrências de crime contra jovens, crianças e adolescentes, de quase 70%. Mas isso seria impossível na prática, porque não iria reduzir tanto assim de um ano para o outro, porque a gente precisa de muito mais medidas públicas para que esse número realmente chegue nesse nível. O que acontece é o caso de subnotificação. Diminuiu tanto assim porque as crianças não estão denunciando. Uma das coisas essenciais para identificar a violência contra crianças e adolescentes é a escola. A escola está parada desde o dia 18 de março. Então, a gente vê um agravamento dessa situação. E é por isso que é importante pensar em políticas públicas para esse público também, né, das crianças e adolescentes.
E essa subnotificação, né, essa queda nos registros de denúncia em relação a criança e adolescente, abuso sexual incluído, está fazendo com que o Tribunal de Justiça de São Paulo está promovendo, na verdade, uma campanha. Ele até fez um vídeo, Não Se Cale, né, para fazer essa denúncia, porque esse número não tem sentido, né? Vamos explicar. Se a violência doméstica contra a mulher aumentou, e quanto a criança, com essa queda tão assustadora. E isso é importante que se faça mesmo. Agora, eu queria levantar uma questão muito grave, mas muito séria mesmo, porque até 2019, final do ano, eu trabalhava no Tribunal de Justiça. A gente tentou, de todas as formas, impedir depoimento especial. O que que significa? A criança, ela vai de fato para uma inquirição. Essa inquirição, o assistente social ou psicólogo é que estão obrigados a fazer. Nós fizemos muitos protestos, manifestamos de todas as formas pelos nossos conselhos, mas não valeu, não surgiu nenhum resultado. E a criança, então, ela é abusada sexualmente, ela tem que ir lá para essa inquirição para denunciar, na verdade, o abusador, que via de regra nós sabemos muito bem que são os pais, os tios, pessoas de convivência, que ela tem algum tipo de confiança, né? E você imagina, então, essa situação, uma criança que vai denunciar para aquele parente, para aquela pessoa que ela tem um vínculo de confiança pela lógica, né? Como que ele vai se sentir? Está mandando para a cadeia, porque a lei, ela é extremamente punitiva. E nós sabemos que o abusador, ele também precisa de ajuda, ele tem que ser contido, tem que ser punido, mas ele também precisa de ajuda, porque via de regra ele está reproduzindo, né, esse abuso que ele está praticando contra o filho, contra o sobrinho, contra o irmão, ele também recebeu. Então nós somos muito contra isso, mas não, até agora não conseguimos reverter essa situação, e eu acho assim temerário essa campanha do próprio TJ, né, nesse vídeo aí, Não Se Cale, porque eu fico pensando, quando a gente se coloca no lugar de uma mãe, no lugar de quem é responsável por essa criança, imaginar que esse filho vai estar lá nessa inquirição para denunciar. Então, gente, é muito grave essa situação. Eu acho que a gente não pode se calar, né? Porque é uma visão totalmente punitiva e, de certa forma, sabe, vamos ser franco, é uma demanda que diminui para os juízes, né? Então, o objetivo não é poupar a criança. A criança, ela precisa, criança e adolescente, precisa de proteção integral. Isso não é proteção integral. Isso é expor essa criança, esse adolescente, a uma situação absurda, desumana. Não é possível. Eu tive sorte, por um lado, pessoalmente, porque eu me aposentei e não fiz nenhuma inquirição, que eles chamam de depoimento especial. Mas eu fico sensibilizada com a situação das colegas que estão nessa situação de não poder negar. Porque se a gente faz a inquirição, o depoimento especial, a gente corre o risco de ter processo ético no CRES e no CRP. E se não cumpre a determinação do juiz, nós corremos risco de exoneração, né? Olha que beco sem saída. Porque antes a gente já fazia esse trabalho, então acho que dá para começar por aí. O trabalho que já era feito, ele tem que continuar, que é um trabalho de avaliação psicossocial. Nessa avaliação psicossocial, a gente vê essas nuances todas, a gente não vai no sentido de vamos descobrir a verdade, até porque a verdade é muito relativa, né? Não é a busca da verdade, não é esse o nosso trabalho. Então, o que a gente precisa é continuar fazendo o trabalho que antes existia, né? Que é respeitando essa criança, ouvindo, se quiser falar também, fale, mas se não quiser, essa criança tem que ser muito protegida. Já atendi criança que sofreu abuso sexual, imagina em 20 anos quantos casos eu atendi, que a criança não queria falar e tem que ser respeitado. E quando você está na inquirição, se a gente não tiver a sorte de ter um juiz sensível, ele fica te falando lá, pergunta isso, pergunta aquilo. Então a gente tem juiz e tem juiz. Então tem aqueles que fazem as perguntas mais esdrúxulas, sabe? Que você fica assim, além de tudo, com constrangimento. Então, gente, é uma situação realmente complicada. O que precisa ser feito é um estudo psicossocial que sempre existiu, que é a entrevista, que tem essa questão central, que exige base teórica, técnica e ética, porque o trabalho contribui de fato para garantir o direito dessa criança, não para ser usado, não como objeto para, vamos dizer assim, para incriminar aquele que abusou dele, né, gente? Uma criança maiorzinha, ela tem essa consciência. Uma criança de 9, 10 anos, ela sabe disso. E você vai ficar ali numa inquirição, olha a palavra, né, Audrey, você que é advogada, você sabe o que significa. Inquirição é espremer a pessoa para contar. E como eu falei, tem advogado, tem juiz que respeita, mas não são todos com a mesma mentalidade.
Ontem desci no ponto ao meio-dia, contramão me parecia, na cabeça mesma reza. Deus, que não seja hoje o meu dia, faço a prece, o passo aperta, meu corpo é minha pressa.
Bom, meninas, acho que eu gostaria de falar um pouquinho sobre o conceito de violência. Eu vou usar como base um livro da Eliette Safiotti. Na verdade, quem não conhece Eliette Safiotti, eu indico que conheça, que é uma feminista socióloga brasileira, e ela estudou muito a fundo a questão da violência no Brasil, né, especificamente no Brasil. E aí tem uma parte que ela fala que a gente está tão habituada, a sociedade brasileira está tão habituada com a questão da violência, que quando alguém sofre um assalto, a primeira coisa que a gente pergunta se a pessoa tá bem, e aí fala, ah, graças a Deus, só roubou o celular, graças a Deus, foi só uma perda material, né? Então, quanto essa violência já está internalizada na nossa sociedade, então aí fica mais difícil também estudar e estabelecer as relações e o que é violência ou não, porque às vezes a gente fala assim, ah, isso é uma violência, as pessoas entendem como violência só a violência física, ah, bateu, ficou uma marca, tem uma prova, e a gente não fala muito da violência psicológica, né? Não fala muito das violências morais ou sexual, até mesmo dentro dos casamentos, dentro da família, parece que fica uma coisa assim meio que não pode falar. E aí nesses estudos que ela fez por volta da década de 90, mas ainda é muito presente, né, na nossa sociedade, a Eliette, ela fala sobre a questão da violência urbana e da violência doméstica, que existe um perfil diferente. Ela fala, por exemplo, quando aumenta o desemprego, não existe uma relação significativa para a violência urbana. Porém, quando aumenta o desemprego, aumenta a violência doméstica. Existe essa correlação. É, muito do que acontece na nossa sociedade reflete na questão da violência doméstica. E aí, como já falaram também da questão da criança, tem uma coisa muito interessante que ela faz, né, nesse livro dela, que ela fala exatamente de violência, que ela fala sobre Freud. Ela fala que Freud, ele discorreu, né, sobre a questão de que os abusos, eles eram fantasias derivadas de desejos, né? Isso foi uma das coisas que ele sistematizou no longo da carreira dele. Mas que dentre os casos que ela estudou, ela não encontrou nenhum caso de que era fantasia, que todos os casos eram reais. Mas que esse estudo dele ficou tanto na nossa sociedade que se transformou, ela usa o termo assim, transformou-se em uma bíblia. E a criança perdeu a credibilidade da fala. Então, às vezes, a criança até fala, relata dentro da família, mas nem sempre ela é ouvida. E por isso, isso conversa com o que a Estela falou. Aonde que vai surgir, então, a questão dos abusos? Vai surgir na escola, porque a criança, além do ambiente doméstico, o ambiente que ela frequenta é a escola. Então fica meio que o canal de denúncias de abuso às escolas.
Achei muito interessante uma vez um caso que eu recebi no escritório, que a filha foi abusada pelo padrasto e o maior medo dela era de que a mãe não acreditasse nela, porque tem muito isso, né, de que a sociedade vai acusar a mulher, você vai até colocando um padrasto, uma pessoa em casa que você não conhece, né, e a menina, tipo, tinha medo do amor que a mãe sentia pelo cara, sabe, e quando a mãe deu voz pra ela e ouviu ela, foi assim, e elas foram no escritório, ela foi muito legal porque ela sentiu ouvida e assim, atendida pela mãe, foi a coisa mais importante, foi o que deu segurança pra ela e também pra mãe, pra ela saírem daquela situação, né, de violência sexual naquele caso.
Eu fiz duas anotações em relação ao porquê da existência da violência doméstica, né? Que eu acho que a gente tem que entender que a desigualdade de gênero nessa sociedade patriarcal que a gente vive é a principal causa, que diz que o homem é superior à mulher e ela sempre deve ser subjugada em todas as relações, não só na violência doméstica, mas no trabalho, nas diversas relações educacionais, de criança. Então, por todas as nossas relações, perpassa essa situação da desigualdade de gênero. Então, essa é a principal causa, e enquanto a gente não conseguir controlar e desmoronar essa situação, ela vai persistir. Eu ouvindo um podcast hoje, além da capa, com o pessoal da Fã, se eu não me engano, em um jornal de americana, e tinha a fala da Leia Mabile, que é a vice-presidente do nosso Conselho da Mulher de Americana, e ela dizia que o problema da subnotificação dos casos de violência doméstica, tanto da mulher quanto da criança, se dão pelo fato das equipes da saúde da região, principalmente de Americana, que é onde atua, não fazem a notificação compulsória, que é o quê? Toda vez que um profissional de saúde atende um caso que ele enquadra como sendo violência doméstica, ele é obrigado a preencher um formulário falando a situação da criança, nomeando endereço, o que aconteceu, descrever os fatos e encaminhar para o setor correspondente para eles analisarem a situação e, dependendo do caso, já encaminhar para o órgão de denúncia correspondente. Fato dessa principal porta de entrada, porque se a mulher não denuncia por N motivos e a criança não está mais saindo de casa porque não está indo à escola, e a única porta de entrada é a saúde, que a gente sabe que agora, por conta da pandemia, também tá menor o eixo, mas, por exemplo, num caso de violência e a pessoa chegar lá e falar, tá acontecendo isso, eles vão ser obrigados a ter um atendimento. Então, essa subnotificação vem principalmente por conta disso. Enquanto eles não tiverem uma formação correta de como atender pessoas em situação de violência, principalmente mulheres e crianças, essa situação vai perdurar, porque não vai chegar na ponta o motivo e nem a causa dessa violência. E vai ficar tudo escondido por baixo do pano, como se nada estivesse acontecendo.
Você vai lembrar quando eu te olhar.
Você está ouvindo o podcast As Amigas, toda segunda-feira com um episódio novo, tratando sobre os mais variados temas, sempre em uma perspectiva feminista. Estou aqui com Audrey Cocol, Clarissa Oliveira, Isabela Ferrari, Miriam Naves e Estela Sais. Estamos falando sobre violência doméstica.
Exatamente isso, essas políticas públicas que não estão acontecendo ou se acontecem de forma precária, né? Porque, por exemplo, se o hospital tem essa obrigação, e assim, é responsabilização mesmo, se não denuncia, vai responder por crime de omissão. Mas se eles se recusam a fazer, aí eu entendo essa questão de chamar essa lei, não tô dizendo que é uma lei que justamente veio aí do sistema liberal, não. Mas enquanto não mudar essa cultura machista, porque se a gente chega, né? Se na delegacia comum a mulher chega e o homem pergunta assim, e ainda existe isso, o que que você fez para ele te bater? Você imagina como que fica a cabeça dessa mulher para denunciar. E você fica imaginando também no hospital a mulher que chega lá machucada e que ele se omite. Essa questão do machismo mesmo, né? De uma sociedade que nós sabemos muito bem que é uma sociedade patriarcal. Então, a lei em si, ela é maravilhosa. Assim como a Lei Maria da Penha, com outras leis, o ECA, por exemplo, é maravilhoso. E é importante que ela tenha existido, a gente tem que comemorar, eu sempre falo isso, mas é importante que ela venha associada com a mudança de mentalidade e cultura. E aí esbarra numa questão que é muito lenta, né? Porque não muda uma cultura e um conceito e os preconceitos de uma hora para outra. Mas tem que começar, né, gente?
Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das melhores leis do mundo em relação ao combate de violência doméstica. E ela é em razão justamente de que o Brasil não puniu de verdade o marido da Maria da Penha, né? Porque ele passou 18 anos para ser condenado para levar a ficar 2 anos na cadeia. Então o Brasil tomou uma condenação internacional e aí que a lei veio a ser publicada e o movimento feminista conseguiu aí fazer a publicação de uma lei que vem o tempo todo ainda tendo modificações e melhoramentos em relação à lei. Então, assim, é uma lei moderna e ela mesmo institui políticas públicas como medidas de conscientização na escola e até a ressocialização do próprio agressor, né? Então, é uma lei muito inovadora. O problema é que ela esbarra justamente na falta de investimento público que tenha realmente essas políticas públicas concretizadas, porque não adianta nada ter a medida, mas não ter a vontade política para que essas políticas sejam realizadas. Por exemplo, programas na escola, isso fica dependendo tudo de organizações, o poder público mesmo, ele se não faz o que ele tem que fazer. E aí esbarra na falta de treinamento, a vítima, ela não se sente segura porque ela não sabe exatamente o que vai acontecer, as informações são muito espalhadas, nada é uma coisa muito padronizada, parece que as informações são justamente disseminadas de uma forma confusa. A vítima, quando ela chega para o advogado, ela, a questão mais preocupante dela é o que vai acontecer comigo e o que vai acontecer com ele, sabe? O que vai acontecer com os meus filhos? Então, assim, até a questão de ter a medida protetiva para se afastar do lar, mas como que isso acontece, né? Tipo, isso não dá segurança. E aí, e é muito delicado você atender uma pessoa que sofreu violência doméstica, que às vezes está se conscientizando disso naquele momento. Se eu, para falar com o cliente, né? Como a cliente, eu levo horas de atendimento, tenho que dar uma água, um café e tipo, fazer a pessoa se sentir segura. Imagina no ambiente de uma delegacia, né? Ela, a delegacia tem que estar equipada, né? Ela tem que estar com um ambiente separado, tem, o certo é ter o atendimento disciplinar. Isso depende de investimento público. Mas aí a gente já esbarra no que a gente, nas medidas protetivas aí que a gente tem para falar depois.
Bom, lembrando que a Clarissa falou da Eliette, a Eliette, ela vem, ela fez todas as suas pesquisas antes da elaboração da Lei Maria da Penha, né? E estudar a obra da Eliette é essencial para entender como essa cultura patriarcal, que a Rúbia citou, ela está na base do problema, né? Sim, existem problemas na superfície, que é a execução da lei, ou o modo como são feitas as denúncias, o modo como é recebida a denúncia, existem esses problemas, mas são superfícies do problema. A base do problema está numa cultura, mas é inegável, não tem como você mudar uma cultura, não tem como você mudar a base de um problema se você não vai também mudar na superfície, porque senão a gente teremos gerações de mulheres que não terão amparo nenhum diante de violência, né? Assim como teremos gerações de crianças que vão ser espancadas e ninguém vai fazer nada. E olhando para essas mudanças que parecem que nunca acontecem na nossa sociedade, algumas coisas acontecem sim. E às vezes vem por meio de uma lei, às vezes vem por meio de uma mudança de perspectiva. Se a gente for parar para pensar, né, foi apenas na década de 80 que as mulheres tiveram, no final da década de 80, que as mulheres passaram... não tinha mais a autorização formal dos maridos para trabalhar. Isso tem muito a ver com a violência patrimonial, porque se a mulher ela depende, né, de alguém para sustentar a sua casa, né, para sustentar o lar, ela não vai sair de casa, ela vai ter medo de denunciar. E pensando agora na época da pandemia, a violência patrimonial pode ser uma das que mais vai assustar as mulheres e mais vai inibir da denúncia, porque a gente sabe que a gente já está passando por uma crise econômica, e essa crise vai se agravar, muitas pessoas perderão seus empregos, as mulheres nunca deixaram de trabalhar, né, mesmo sem emprego formal, as mulheres sempre trabalharam. Mas, porém, a violência patrimonial pode segurar as mulheres em algumas relações, porque são elas que geralmente vão perder o emprego primeiro, principalmente as mães, né? O que a gente pode encontrar de casos de mães que vão perder o emprego pós-quarentena, né? Com essa crise econômica, vai ser muito maior. E isso pode, né, gerar o medo delas de ficar em casa, o medo de denunciar caso sofra uma violência doméstica. E também, pensando na violência psicológica, né? Acho que ela se agrava ainda mais com a pandemia, porque a questão do isolamento, que a Isa citou, e da vigilância constante, né? Se você tá com uma pessoa que está 24 horas do seu lado, ela pode saber tudo que você tá fazendo, tudo. Então, às vezes, uma mulher não percebe, né? Uma mulher, uma criança até, não percebe essa violência psicológica que está ao redor dela. E ela é até mais difícil de ser identificada e denunciada.
Acho que é importante a gente retomar um pouquinho e falar um pouquinho sobre os tipos de violência que existem, que é muito comum a gente associar a violência mais diretamente com a agressão física. Então, dentro da Lei Maria da Penha, a gente tem identificadas 5 tipos de violência: a violência física, psicológica, patrimonial, sexual e a moral. A violência física, ela é uma conduta que ofende a integridade ou saúde corporal da mulher. Então, pode ser um espancamento, uma lesão, um ferimento, por exemplo. A violência psicológica, ela causa um dano emocional que prejudica ou perturba o pleno desenvolvimento da mulher em qualquer área da sua vida. Então, como exemplo, pode ser uma ameaça, uma manipulação, um constrangimento. A violência patrimonial, ela está relacionada a bens, sejam eles objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, imóveis, recursos financeiros. Então, qualquer conduta que possa reter, subtrair, destruir algum tipo de patrimônio pessoal da mulher. A violência sexual, ela está associada a constranger a mulher a presenciar, manter ou participar de relações sexuais não desejadas, né, mediante intimidação, ameaça, coação ou até mesmo uso de força, né? Então, na violência sexual, a gente tem o estupro, a gente tem também o impedimento de usar métodos contraceptivos contraceptivos, a coação para a prática de um aborto, né, a coação para um matrimônio forçado ou para prostituição, inclusive. E a violência moral, ela implica em alguma difamação, calúnia ou injúria com relação à mulher. Então, uma acusação, uma mentira, a exposição da vítima, a desvalorização da mulher em qualquer assunto relacionado à sua esfera íntima. No caso da violência moral também, a gente tem os exemplos de pornografia de vingança, quando a mulher é filmada ou fotografada e a sua intimidade acaba sendo também violada e exposta publicamente, com esse fim, né, de difamação, de agressão. Para a nossa série de indicações, nós temos um filme, que é A Cor Púrpura, que fala sobre um caso de estupro, né? Uma série da HBO, que chama Big Little Lies. Um documentário chamado Silêncio das Inocentes. Então, nos livros, nós temos As Alegrias da Maternidade e Cidadã de Segunda Classe, da escritora nigeriana Bushi Emecheta. E alguns podcasts. O podcast Maria Vai com as Outras, ele no episódio 5 fala sobre crime e castigo contra a mulher. O podcast Olhares, no episódio 18, que vai falar sobre violência doméstica e a Lei Maria da Penha. E o podcast Novo Normal, que vai falar sobre o coronavírus e a violência doméstica. Me dê um
tiro. Vem morar em outro lugar. Me dê um tiro. Eu deixo meu país pra lá. Fala de coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora o grito, eu acredito que você vai gritar junto. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar.
Bom, pessoal, gostaria de agradecer a participação de todas vocês. Nosso bate-papo é sempre muito bom. Agradecemos você também que está nos ouvindo e apoiando. Esperamos que o tema tenha sido abordado de uma maneira esclarecedora. Lembrando que o nosso podcast é feito por mulheres. Produção e apresentação, Frente Feminista Marielle Vive, Arte Design Maria Vitória Ferreira, edição de áudio Clarissa Oliveira e Rubia Lira. Dúvidas, críticas construtivas e sugestões são sempre bem-vindas. Envie mensagens para nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Medium. É só procurar por nosso nome, Frente Feminista Marielle Vive e podcast As Amigas. Ficamos por aqui, até a próxima.
E quando tua mãe ligar, eu capricho no escolar. Digo que é mimado, que é cheio de dengo, mal acostumado, tem nada no tempo. Deita, vira e dorme rapidinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim.